Ah, cara, ia fazer umas piadas, né, cara? Com certeza, né? Fala, e aí, galera? Aperta o cinto que agora vem uma turbulência. Brincadeira, tava zoando. Vou estar tranquilo aí. E é o seguinte, eu estou passando mal, estou com uma caganeira agora. O copiloto aqui, é o primeiro voo dele, ele vai sumir, mas fica tranquilo que daqui 5 minutos eu tô de volta aí. Não dá pra ter um piloto fazer piada, né, cara? Acho que o pessoal não vai levar muito na boa, né?
Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Calma que o piloto não sumiu. Pelo contrário, eu estou mais habilitado do que nunca. Apertem os cintos para a segunda temporada com um novo copiloto a cada episódio. E assim como acontece nos flydecks a 10 mil pés de altitude, a tripulação deste podcast vai conversar sobre carreiras, tecnologia, viagens, músicas, e claro, aviões. Afinal de contas, compartilhar informações também é medida de segurança. E aí, já sabe quem está na cabine de comando comigo hoje? Atenção, passageiros! Eu sou o comandante Lito Souza. Bem-vindos a bordo da segunda temporada. A cada voo, uma nova configuração de cabine para uma viagem divertida e restauradora. Pois é, minha vocação é consertar coisas. E um bom papo repara muita coisa, não é mesmo?
Atenção, passageiros! Ideias em modo avião.
Hoje na poltrona da direita, o meu copiloto gosta de beijar cotovelos e comissários com banho tomado. É isso mesmo, comandante Vilela?
É isso mesmo, cara. Tem uma campanha para respeitar as aeromoças, porque eu já fui uma aeromoça já, então eu...
Oh, isso é dos tempos dos dinossauros da internet, hein?
Exatamente, era tudo mato, cara, quando eu cheguei. Você vê?
Pois é. Saudações aeronáuticas, Vilela. Bem-vindo a bordo da nossa cabine de comando do Atenção Passageiros. Pessoal, nessa temporada do Atenção Passageiros, a minha primeira pergunta foi atualizada. Eu espero que com sucesso. Vilela, você já se imaginou no comando de uma aeronave, cara?
Já, cara. Eu cheguei a jogar aquele joguinho que era um simulador de... Sabe? Tem um simulador muito perfeito há um tempo atrás no PC, cara. Eu tentei jogar aquilo... Aí eu vi que eu mataria as pessoas muito fácil, cara. Eu sempre sofri acidente com aquilo. E aí eu falei, cara, não posso ser piloto, nunca, nunca. Mas eu já sonhei várias vezes, assim, tipo filme, sabe? Que o avião tá caindo e aí eu tenho que assumir o comando lá e pousar o avião, cara.
Ah, então você já tem um interesse natural por aviação, assim?
Tenho. Eu sempre quis até a cabine e nunca consegui ir pra ver como que é no voo a visão dos pilotos, assim, né?
Putz, eu tenho uma má notícia pra você. Depois de 11 de setembro, não pode mais. Ó, que dó.
Antes podia?
Antes podia. Antes você podia ir pra comissária, ela autorizava. Com a autorização do comandante, ela deixava ir visitar a cabine rapidinho ali. Era muito legal, cara.
Caramba.
Principalmente à noite. Você vê praticamente a Via Láctea, sabe? É um negócio maravilhoso.
Imagino, cara. O que dá pra matar um pouco à vontade é vendo os vídeos, né? Tem muito vídeo que é gravado da cabine, aí dá pra ter uma ideia, mas, putz, tem. Não é a mesma coisa.
Ah, um dia sabe o que a gente pode fazer? Pô, vou te convidar pra ir num simulador de voo. É, não vai ser a imagem real, mas no simulador de voo você vai estar dentro da cabine do avião e ter da ideia mais ou menos de como que é.
É bem parecido, então? É próximo?
É bem parecido. Principalmente o noturno é praticamente igual.
Fechou, queria muito, cara.
Vamos ver isso aí. Bom, tem quase um ano que o Vilela comanda o seu podcast Inteligência Limitada. Mas esse artista aqui do meu lado já voou por muitos lugares. Ele já publicou tirinhas na Folha de São Paulo, já desenhou para o Maurício de Souza, já passou gel para conversar com o Jô Soares, já ensinou a matar zumbis, já animou havaianas de pau e até já fez gol de bicicleta em final de campeonato. Qual que foi o seu voo mais turbulento, Vilela?
Cara, o voo mais turbulento com certeza são os primeiros, né? Quando você tá aprendendo a voar, você tem todos os medos do mundo. Eu lembro que que o meu primeiro trabalho, quer dizer, eu estagiei numa agência, mas meu primeiro trabalho mesmo foi dando aula de desenho. Então, putz, era muito difícil, eu morria de medo, cara. Eu tinha 18 anos, imagina. Cara de moleque, todo mundo entrando lá, gente mais velha do que eu. Então esse primeiro voo pra mim foi assustador, assim. Como que eu vou convencer uma classe inteira de que eu posso ensinar eles, tinha que desenhar na lousa, ensinar umas paradas. Então assim, eu lembro assim, era muito difícil, cara. Muito difícil.
Putz, imagina assim, um novinho ensinando, né, assim...
É, cara, ainda mais uma coisa, desenho, né, que é uma coisa que o pessoal desconfia, aí você tem que provar pra eles, né, desenhar na lousa, ensinar, mas isso é só no começo, depois de um tempo o pessoal acostumava e entendia aquele processo, né, mas foi complicado.
Rapaz, eu tive aula de desenho, mas foi desenho técnico, eu já tava na profissão já de mecânico de manutenção, então fazia aqueles...
Ah, é?
que não tem muito a ver com desenho artístico, mas eu amo desenho artístico, cara, eu amo, é um dom, assim, fantástico.
O desenho técnico não é minha área não, cara, agora desenho artístico, aquela coisa mais solta, a mão livre, é proporção, né, você aprender a desenhar com a proporção certa, então assim, como eu comecei muito novo no desenho, cada conquista dessa era muito legal, assim, quando você fala, pô, eu consigo desenhar um rosto, consigo desenhar um carro e tal, e aí esse pensamento de desenho eu trago até hoje, né, pra tudo que eu faço, desde como construir um cenário, fazer um logotipo, mesmo que eu não esteja desenhando realmente, cara, toda aquela bagagem que eu adquiri com o desenho, até hoje eu utilizo, né? Isso que é louco. Nada se joga fora, né?
Não, e o seu cenário é uma coisa à parte, né? Quem é convidado pro teu Inteligência Limitada, chega aí já... Primeiro baque é ver o cenário.
Não, o cara já começa a tirar foto, tirar foto, filmar, porque realmente ele impressiona, assim.
Bom, ao menos segundo as palavras aqui do meu copiloto, no céu não tem motoboy e nem caminhoneiro. Então pilotar não deve ser assim tão difícil lá no céu. Eu já ouvi falar que você não gosta muito quando o piloto informa a altitude de voo, velocidade do avião, temperatura externa durante o voo. Não gosta, né?
Chato, né, cara? Lá fora, tá. O cara fica narrando o que tá vendo, fala, presta atenção no voo, olha pra frente, cara. O cara fica vendo as coisas, eu acho que ele tá no WhatsApp trocando ideia com os amigos lá, fala, a temperatura tá tanto aqui, tá? Eu gosto quando o cara não fala muito, não. Você tá falando muito é porque tá com muito tempo livre lá.
Pô, ainda bem, pô. Mas e se você fosse comandante, como é que você ia deixar o voo mais interessante pros passageiros?
Ah, cara, ia fazer umas piadas, né, cara? Com certeza, né? E aí, galera, aperta o cinto que agora vem uma turbulência. Brincadeira, tava zoando. Vou estar tranquilo aí. E é o seguinte, eu estou passando mal, estou com uma caganeira agora. O copiloto aqui, o primeiro voo dele, vai sumir, mas fica tranquilo que daqui 5 minutos eu tô de volta aí. Não dá pra ter um piloto fazer piada, né, cara? Acho que o pessoal não vai levar muito na boa, né?
Não dá. E aí, você levaria a sua empresa aérea à falência, cara.
Exatamente.
Mas o piloto não tem que falar muito mesmo, não, sabe? Quer dizer, existem duas tendências, né? Quando ele fala muito... Tem gente que gosta, que pensa assim, pô, tá tudo certo lá na frente, porque o cara tá conversando aí com a gente, mostrando que a esquerda tá Recife, a direita tá Oceano Atlântico. E tem gente que já fica com medo, assim, né, de falar assim, pô, se ele tá falando aí, por que ele não tá prestando atenção nos instrumentos, né? Mas o pessoal esquece que é o piloto automático que tá voando o avião quase o tempo todo.
Uma dúvida que eu tenho é o lance do fuso horário, né, cara? Que fuso horário que o piloto usa? É da onde ele saiu ou da onde ele vai chegar? Se é uma viagem pela Europa, assim, ele vai passando por vários fuso horário, por exemplo, atravessa o Atlântico e tal.
Pô, essa é uma excelente pergunta, Vilela, sabia? Você é fogo, viu? Inteligência limitada mesmo, Não, é sério, é uma boa pergunta. Os pilotos usam, né? A aviação usa um horário que se chama UTC, Universal Time Coordinated. É um horário mundial, como se fosse o horário de Greenwich.
Ah, tá.
Então, quando a gente aqui no Brasil, a gente está 3 horas a menos de Greenwich. Então, se você fala assim, estou decolando às 12 horas, é o horário de Greenwich. Então, aqui no Brasil vai ser 9 da manhã. Então, usa-se o horário universal, justamente para evitar esse problema do fuso horário.
É, porque senão a gente vai chegar às 9, mas 9 do horário daqui ou do horário de lá? Então, deve dar essa confusão. Ah, não sabia isso aí, não.
No caso das passagens, né, quando você olha no site, ali já está o horário...
Horário local. Do local, né?
Mas o piloto usa o horário GMT. Mas vamos voltar para o solo, que eu sei que você já teve muitas carreiras aqui no solo, né? Como é que você começou na internet, cara? Você lembra disso? quando era mato ainda?
Ah, a gente começou com o site do Fábrica de Quadrinhos, que era uma escola de quadrinhos. Então a nossa ideia no início, na época que o site era importante, né? A gente fez um site ensinando a desenhar e ao mesmo tempo com os universos lá dentro, assim, né? Tipo, você tinha uma região que era dos super-heróis, região do desenho de humor, região do mangá e tal. E a partir disso que a gente nasceu o Mundo Canibal, que era um lugar do desenho animado mais tosco, assim, né? E tinha uns alunos nossos que eram os piologos da escola. Eles já tinham uns desenhos bem estranhos. Eu tinha outros personagens também que eu tinha criado, assim. A gente juntou tudo e fez o Mundo Canibal. E foi essa experiência na internet, fazendo esses desenhos animados de uma maneira bem simplificada, bem leve, né? Pra poder carregar rápido, porque era a internet discada. E foi assim que eu entrei na internet, quando não existia YouTube, rede social, talvez o Orkut. Acho que já tinha Orkut, não lembro.
Eu acho que tinha.
Cara, final dos anos 90, começo dos anos 2000.
Pô, eu lembro, assim, eu trabalhava... Nessa época eu trabalhava no turno da noite, em Guarulhos. E é um turno mais tranquilo, assim, é a hora que os aviões estão saindo. Então tem um tempo ali meio livre. E eu lembro que o pessoal ficava tudo no computador assistindo a Havaiana de Pau, cara. E a gente morria de rir com aquilo. Porque era um negócio inédito, né? Ninguém tinha feito aquilo, né, com aquela zoeira toda na internet.
E a gente demorava pra lançar. Não é que nem hoje que tem essa exigência de conteúdo, né? Pô, não faz vídeo, tem que fazer vídeo direto. Antigamente fazia um por mês e olha lá, cara. Demorava pra fazer.
Dava tempo de produzir, né?
E não tinha essa pressão também de tem que fazer logo. Então a gente tinha tempo de fazer, de curtir aquilo. Os números eram menores, mas mesmo assim eram grandes, eram milhões de views. Mas pra época era uma coisa absurda. Hoje em dia alguém tem um milhão de views num vídeo é uma coisa até normal. Naquela época, nossa, era muita coisa, assim.
Foi muito pioneiro, assim, eu acho. E você lembra como é que você chegou no Aviões e Músicas?
Putz, deixa eu pensar. Foi indicação de alguém, com certeza. Ah, provavelmente muito comentário. Chamo o Lito, Aviões de Músicas. Provavelmente foi isso, foi muito comentário, Aí eu fui atrás conhecer.
A gente dá uma estudadinha na vida dos copilotos antes deles entrarem aqui no Atenção Passageiros, né?
Eu também faço isso.
E o que mais foi inusitado pra mim foi descobrir que o teu pai era jogador profissional de futebol e professor de literatura ao mesmo tempo. Parece coisas antagônicas isso aí.
É metalúrgico, professor e foi jogador. Isso daí em fases diferentes, né? Ele era jogador até eu nascer, né? Aí eu fui responsável pelo encerramento da carreira do meu pai, porque ele tinha que optar entre um trabalho que dava dinheiro e outro que às vezes dava e às vezes não. Porque ele jogava no Penapolense, né, segunda divisão e tal, e aí era complicado. E aí ele veio pra São Paulo, mais precisamente pra São Bernardo, né, começou a trabalhar lá, e aí o chefe dele chegou uma hora e falou assim, ou você escolhe o futebol, porque ele faltava muito por causa de treino e tudo mais, ou você fica aqui comigo. Aí ele teve que escolher... Pela grana, né? Pela estabilidade, escolheu a trabalhar lá na metalúrgica, lá na Scania e tal. E aí foi essa história curta do meu pai, assim, de... Ele chegou a treinar no Corinthians uma época e tal.
E a literatura veio, foi nato dele? Porque, pensa, hoje ele poderia criar um canal chamado Futebol e Livros.
Já pensou? É mesmo, cara, olha só, vamos sugerir pra ele. Então, meu pai é meio frustrado com isso, cara. Sempre quis escrever alguma coisa, nunca escreveu. Foi escrever agora depois de velho as poesias dele. Mas ele dava aula, né? Ele trabalhava de dia na metalúrgica e à noite ele dava aula em faculdade de literatura. E minha mãe também, professora de português a vida inteira, cara, de escola pública, né?
Que legal.
Eu sempre fui rodeado muito de livros, né? Minha casa sempre cheia de livros, porque minha mãe recebia todos os livros da escola, né? Pra ela ler e pra adotar. Então, coleção Vagalume, coleção Cachorrinho Samba, assim, eu sempre li tudo que caía na minha mão. Depois Agatha Christie, Sherlock Holmes. Uhum. Então, assim, quando eu era criança e adolescente, cara, eu li muito, muito, muito. Agradeço muito a minha mãe de receber esses livros aí de graça, então tinha muito livro lá pra estudar e pra ler, assim.
É isso que forma a nossa cultura, né, meu? É essa leitura que a gente tem quando é o interesse pela leitura quando a gente é criança.
É, exatamente.
E sei que você também é fã de música, né?
Sou. Eu parei um pouco no tempo. Eu tenho um pouco de resistência de escutar coisas novas, né? Até quando é difícil, quando eu gosto de uma coisa, acabo escutando, mas eu não sei como você é, Lito, eu acabo ouvindo as mesmas coisas, assim, entendeu?
É, então, eu acho que a gente é, acho que é a nossa geração que é assim, cara. A gente que pegou aquela ebulição ali nos anos 80, The Smiths, The Cure, essas bandas, assim, elas foram uma revolução gigante, assim, e muitas das coisas que tem hoje são influência dos anos 80, só que muito modificado pro eletrônico. Então eu tenho um pouquinho, assim, de resistência também. Não sei se é resistência, mas no meu Spotify, no carro, só tá lá as playlists lá dos anos 80.
É, anos 80, alguma coisa dos anos 90 também, que tem muita coisa legal, né?
Uh-huh.
É, Foo Fighters e várias coisas, mas eu... De coisa nova, realmente, é difícil escutar, cara. Eu escuto uma coisa ou outra, assim, por indicação, mas realmente a minha playlist é anos 80, anos 90, alguma coisa dos anos 70 também. Muita trilha de filme pra trabalhar. Eu uso, não sei se você gosta disso, pra escrever, é trilha de filme direto, assim, cara, que eu escutando.
Isso não, mas anos 70 também eu amo, cara.
Tem muita coisa boa, né, cara?
E falando nos anos 90 aí, você dirigiu um clipe pros Titãs, não foi? Como é que foi essa experiência ainda?
É, tô até tentando trazer eles pra cá. Foi isso, cara. A gente começou a fazer Mundo Canibal, história em quadrinho e desenho animado. E aí a gente procurou Titãs pra dirigir um clipe, ou eles procuraram a gente, eu não lembro. Acho que eles procuraram a gente. A gente era meio famoso já na época por fazer quadrinho. E eles estavam completando 10 anos de banda, olha só. Eu acho que era isso. Ou 15, eu acho. 15 anos de banda. E que queriam comemorar com um clipe animado. A Warner, eu acho que na época, procurou a gente. E ele já tinha uma música escolhida, que era Cegos do Castelo. E aí eu dirigi, fiz o roteiro. Foi uma experiência muito boa, cara. E eles perguntaram, né? Você já dirigindo um clipe? A gente falou, claro que sim! Pô, nossa especialidade é fazer clipe e desenho animado. E nunca tinha feito. E a gente fez uma loucura, cara. Falou que em 30 dias ia entregar um desenho animado de 5 minutos. A gente não sabia o rolo que a gente tava se metendo, mas conseguimos, né? Aquela coisa de virar a noite, de quase morrer, de trabalhar, mas deu certo, cara.
Sensacional. E qual que era a tua... O que você assistia quando você era criança, em matéria de desenho animado?
Ah, cara, Speed Racer, com certeza, minha maior inspiração no desenho, que eu adorava.
É o primeiro nome que apareceu na minha cabeça. Quando eu fiz a pergunta, eu falei, putz, ele vai falar Speed Racer, que era o meu também. A gente tá na mesma geração.
Speed Racer era demais, cara. Speed Racer, Culoides, tinha os desenhos da Hanna-Barbera, tinha
Herculoides,
Piratas do Espaço. Ah, e tinha séries, né?
Fantomas,
tinha séries, né? Do Spectrum Man, Ultra Seven.
Ultra Seven.
Essas coisas. Cara, putz, que saudade, cara. Eu chegava em casa e eu mergulhava nesses desenhos, nessas séries, assim. É muito louco, cara. Isso também formou meu caráter, viu? É muito louco.
Uhum. Eu lembro que eu desenhava, né, o Match, a gente chamava de Match 5, né, era Mach 5, mas a gente chamava de Match 5.
Sem falar Match 5, eu acho que eles falavam no desenho também, Match 5.
Também acho que a dublagem era assim também. Você chegou a desenhar carro? Porque eu além de desenhar muito o Match 5, eu desenhava navio, porque eu morava perto do Porto de Santos e eu gostava mais de navio do que de avião quando eu era criança, pra você ter uma ideia. É. E aí eu ficava desenhando os navios que paravam no porto lá. E carro você chegou a desenhar?
Putz, desenhei muito. Eu lembro desenhando, assim, a primeira bronca da minha mãe que eu lembro pesada era porque eu desenhava com a canetinha Silva Pen, não sei se você lembra, nas paredes de casa, corrida de carro, cara. Nos armários, eu desenhava os carrinhos, corrida de carro e tudo mais. E eu lembro disso, desenhava muito carro. E, cara, sem saber, meu filho tem uma paixão por carro que é absurda, cara, absurda. Ele conhece carro, ele gosta de ganhar carrinho, gosta de brincar de corrida, assim, cara, é muito louco, porque não assiste Speed Racer, né?
Oh, que legal. E imagino que tua mãe adorava essas pinturas de Silva Penha aí pela parede.
Ela,
né?
Ela me dava bronca, cara, me dava bronca. Era pesado, cara, bem pesado. Aí ela me dava papel, eu comecei a desenhar papel, mas no começo eu não sabia, né, desenhava em tudo quanto é canto. Até ela descobrir, porque eu desenhava dentro das portas dos armários e tal. Aí ela descobriu quando eu comecei a desenhar na parede, que não tinha mais espaço dentro das portas dos armários lá do quarto. Ela comecei a desenhar na parede, aí ela ficou brava, né?
Você destruía muita coisa quando era criança?
Não era destruir, não, mas eu era de fazer sujeira, né? Por exemplo, jogar futebol com meus amigos no corredor de casa com almofada. E aí, pô, um tênis chutava a parede, sujava a parede, sabe essas coisas, assim?
Uhum.
Era mais isso, de sujar as coisas, assim. Jogar bola dentro de casa e chutar a parede, ficar aquelas marcas de bola molhada na parede, chutar no portão e detonar o portão, essas coisas, assim. Tudo relacionado com
com futebol sempre.
E esse negócio que eu também fiquei sabendo durante a pesquisa, você foi campeão de montagem de quebra-cabeça.
Olha
cara,
só,
eu nem, cara. Eu nem sabia que existia campeonato disso.
É, a Grow tinha um campeonato no ABC que era de montagem de quebra-cabeça, era em duplas. E eu fui tricampeão, cara. Eu e um cara, o Zeilival, cara. A gente era imbatível na montagem de quebra-cabeça, sei lá.
Era em dupla?
Era em dupla, você tinha, sei lá, uma hora pra montar. Ah. Então, sei lá, quebra-cabeça de 500 peças ou 1000 peças, não sei. E aí, quem montasse mais peças, depois eles contavam, ganhava. E a gente mas ganhava muito fácil, cara. Era muito, era de muito longe, porque eu era viciado em montar quebra-cabeça, né?
Realmente, a vida é cheia de coisas interessantes. E quando você tá voando, assim, porque eu sei que você viaja muito, ou viajou muito na época de stand-up.
É, antes, né? Eu viajava bastante.
É, você costumava fazer desenho a bordo, tipo baixar a mesinha ali do assento da frente e ficar desenhando, voando, não?
Não, quando...
Ou como é que você passa o tempo no avião?
Cara, quase sempre eu tô dormindo. Fui fazer show agora em Florianópolis, dormindo na ida e dormindo na volta, porque meus horários estão sempre bagunçados. Voo é de manhã, não dormi direito porque eu fui dormir tarde. Então, sempre eu tô dormindo no aeroporto, cara. Sempre, tô sonolento, tô dormindo. Quando eu não tô dormindo, eu baixo coisa no celular pra ir assistindo, né?
Uhum.
Hoje em dia eu assisto muito YouTube, muito conteúdo de YouTube ou de streaming, né? Deixo série, alguma coisa baixando e vou assistindo no voo. Mas, cara, normalmente eu tô dormindo quando é esses voos pra show. Normalmente é dormir.
Ah, eu também aproveito pra dormir. Adoro o balanço da turbulência, então aí que é melhor ainda.
É, eu tomo um puta susto quando ele pousa no chão, né? Daquela impacto e eu acordo com ele chegando no chão e às vezes nem acordo. Já teve caso de outro ser último do avião e o pessoal me acordar e falar, ó, todo mundo já desceu assim, cara. Durmo pesado, pesado. Não tenho o menor problema de dormir com barulho, sem barulho. Eu sou muito tranquilo, cara.
Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo.
Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alfa Eco Mike.
Passageiros e passageiras, esse é o novo bloco da segunda temporada, um boletim semanal da previsão do tempo na aviação. Claro que eu não estou falando de CBs, turbulência, wind shear, até porque você pode estar voando comigo de qualquer parte do mundo a qualquer hora do dia ou da noite. Será um boletim de previsões do mercado de linhas aéreas, aquelas notícias que movimentam os rumos da indústria. Vamos lá? Nossa primeira escala é nos Emirados Árabes Unidos para acompanhar o Dubai Air Show, marcando o retorno das feiras mundiais de aviação. O evento começa no próximo domingo, 14 de novembro, com mais de 1.200 expositores de 20 países do mundo, além de delegações militares e civis de 96 países. O Brasil estará representado pela Embraer com os modelos ERJ-190-400, o EMB-314E, que é o Super Tucano, o Praetor 600 e o KC-390. O EMB-500 será exibido no stand da Emirates. Claro que a lista também inclui os fabricantes Airbus, Boeing, Bombardier, JSC Russian Helicopters e a Força Aérea dos Emirados Árabes. Estarão expostos 160 jatos de todos os tipos, comerciais, militares e particulares. Os destaques são o Boeing 777X, o Bombardier Global 7500 e o Checkmate, o caça furtivo russo, que eu ainda não vi e vai ser lindo poder ver ao vivo, hein? Durante a pandemia, a indústria aeroespacial e de defesa aceleraram o lançamento de novas tecnologias para se manterem competitivas. O evento é uma oportunidade para conhecer de perto as inovações do setor, com destaque para inteligência artificial, segurança cibernética, o 5G, robótica e automação. O Dubai Air Show recebe apenas profissionais da indústria e é organizado desde 1989, sempre em anos alternados. A sua última edição foi em 2019, com a apresentação de uma versão especial do Airbus A380 para os Sheikhs. Na ocasião, a Emirates anunciou o maior pedido da história da Airbus, 50 aeronaves A350-900, que somavam 16 bilhões de dólares. A Air Arábia não
não ficou muito atrás e fechou, também com a Airbus, um pedido de 14 bilhões de dólares em 120 aeronaves da família A320, incluindo os modelos A320neo e o A321. De acordo com a organização do evento, a edição de 2019 movimentou por volta de 55 bilhões de dólares em negócios fechados apenas durante a edição. Será que esse ano é a vez da Boeing fechar encomendas ainda maiores com o lançamento do 777X? Verei de perto. Agora vamos às notícias ponte aérea, aquelas curtinhas. A GE, sim, aquela criada lá por Thomas Edison há 129 anos, anunciou uma reestruturação. O grupo será dividido em 3 empresas independentes, todas com capital aberto. E o que isso tem a ver com a aviação? Bem, o nome General Electric passará a ser usado apenas no segmento aeronáutico, que hoje é o mais rentável e com maior potencial de crescimento. Nos Estados Unidos, a GE Aviation fabrica motores turbo-hélice e turbofan. Outro negócio de destaque são os de energia renováveis, com a linha de turbinas eólicas e a gás. A Latam está sendo acusada de fraude. Em 2019, a companhia assinou com a Dell, uma das suas acionistas minoritárias, a compra de 4 Airbus A350, que operavam no Brasil. Durante a pandemia, a Delta quis cancelar o contrato de venda e houve acordo entre as partes. Porém, os credores alegam que a Latam aceitou uma rescisão muito baixa, que resultou em prejuízos. Além disso, no mesmo dia em que o acordo foi assinado, a Latam deu entrada num pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Os credores alegaram fraude e não aceitaram a mediação proposta pela justiça americana com as duas companhias. A Latam tem até o fim do mês para responder aos credores. Para encerrar o primeiro episódio da segunda temporada, eu quero deixar uma nota em homenagem a Marília Mendonça. Na última sexta-feira, um acidente aéreo comoveu o Brasil. Um dia triste para a aviação e para a música. O King Air C-90, matrícula Papatango Oscar November Juliet, com 5 pessoas, se acidentou em Caratinga, região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Só saberemos as causas contribuintes desse acidente após a investigação dos técnicos do CENIPA, que já periciaram o local e recolheram diversos componentes do avião para analisar em laboratório. Não é uma tarefa fácil, especialmente quando há uma pessoa pública envolvida, mas os investigadores são preparados para manter um distanciamento das opiniões iniciais e se atentam aos fatos e evidências que eles próprios analisam. Desse modo, posso apenas citar os fatos conhecidos. A aeronave era adequada para o tipo de operação, a aproximação era visual, o King Air estava voando um pouco abaixo da rampa e atingiu um cabo não energizado da linha de distribuição da CEMIG. Como membro da comunidade de aviação, meus sentimentos aos familiares de todos que perderam a vida nesse acidente. O resultado da investigação vai trazer melhorias para evitar que não aconteça novamente. Estamos de volta na nossa cabine de comando com o copiloto Vilela. E você, Vilela, tá agora numa fase mais turbulenta ou só tá voando em céu de brigadeiro?
Agora é céu de brigadeiro, cara. O ano passado, no pico da pandemia, estava numa turbulência absurda, sem chão nenhum, com uma criança de 3 anos chorando do meu lado.
Com a boca aberta esperando o alimento, né? E você pensando de onde vai vir o alimento.
Exatamente, minha mulher lá também ajudando as paradas, mas, cara, é complicado. Então foi turbulento ano passado e, graças a Deus, deu tudo certo. Deu 100 vezes melhor do que a minha melhor perspectiva e eu tô muito feliz, cara, de estar tranquilo agora. Mas é incrível. Tranquilo você nunca tá, né? Você não sabe se daqui 6 meses vai mudar tudo, se as plataformas vão mudar as regras, se as pessoas vão parar de te assistir. Sempre tem esse pânico.
Sim.
Até quando as pessoas vão me assistir? Será que eu vou perder conexão com o público? Cara, é um pânico que eu tenho, não sei porquê. Mas eu sempre fico com esse medo, assim.
Ah, mas acho que isso é natural, assim, de quando a gente trabalha por conta própria, né? Porque é diferente quando você está empregado e... Eu tive um pouco dessa sensação durante a pandemia, que a aviação praticamente parou no mundo inteiro. E aí começaram demissões, começaram tudo, e você começa a pensar, pô, e agora? Será que... Qual será o futuro que me espera? Mas é sempre volta, assim. A humanidade não tem jeito. A gente precisa conversar, a gente precisa ver alguma coisa, a gente precisa interagir. E a gente precisa conhecer outros lugares. Então, é cíclico. eu acho. Tem as ondas baixas, mas vem as coisas boas também. Bom, outra coincidência que eu também achei nos nossos canais aí é que a gente caiu na moda do Draw My Life.
É.
Óbvio que pra mim foi muito mais difícil fazer o Draw My Life do que pra você, que é professor de desenho. É, mas pra essa geração aí, TikTok, já esqueceu desse momento, assim, né, de fazer alguma coisa, um conteúdo um pouco mais longo do que 15 segundos, né?
É.
Como é que surgiu essa ideia aí de contar a biografia no YouTube? Com desenhos. Eu não sei quem foi o primeiro que fez isso, mas eu achei uma ideia sensacional.
É, são essas modas que tem no YouTube, né? Não sei se agora tem mais, mas tinha as tags, né? Tinha muito essa coisa de tag. Agora é fazer Draw My Life. Outra hora era 30 perguntas sobre
mim.
Não, 30 fatos sobre mim, né? Alguma coisa assim. Cada vez tinha uma coisa diferente. E Draw My Life foi uma época que todo mundo tava fazendo também. E pra bombar o seu canal, você acabava tendo que fazer essas coisas também. E aí fui nessa onda do Draw My Life, que eu achei muito legal. Só que não fui eu que desenhei, o pessoal. Acho que foi eu que desenhei aquilo. Na época tinha uma produtora e foi o cara que fazia os desenhos animados da produtora que fez aquele desenho pra mim, entendeu? E ficou muito legal, né, cara? Porque depois a câmera afasta e mostra todo o painel como se fosse um painel só com todos os desenhos.
É.
Só que eu fiz isso, cara, na época do Vem Pra Rua, lembra?
Sim.
Terminei naquela época. E aí, cara, minha vida mudou tanto, mas tanto depois daquilo. Casei, tive filho, podcast, uma coisa. Então eu preciso fazer Draw My Life parte 2 pra completar essa história até agora, cara. Que minha vida é outra, né? Totalmente diferente.
A vida vai mudar. A minha também é outra em relação àquela. Quando eu tinha 100 mil inscritos que eu fiz o Draw My Life pra comemorar.
Tá com quantos agora?
Chegando em 2 milhões agora.
Ó.
É. Mas teve uma frase que você disse que eu também me identifico. Quando você entende que sabe fazer alguma coisa bem, você se encontra na vida.
É uma coisa que te incomoda, né, cara? Quando você é mais novo, de falar, cara, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu tô fazendo com a minha vida? Quantas pessoas, até hoje, né, podem ser mais velhas, mais novas, estão agora se perguntando, o que eu tô fazendo da minha vida? Uhum. E é uma coisa que, vez ou outra, eu paro e penso, né? Mesmo eu já tendo feito várias coisas em áreas diferentes, eu sempre tô me perguntando o que eu tô fazendo com a minha vida, porque a vida é uma coisa tão importante, né, cara, de você jogar fora seu talento ou suas vontades ou aqueles sonhos que você era criança. Eu costumo dizer, eu tenho até um texto de stand-up do meu especial há 2 ou 3 anos, acho que mais, uns 4 anos que eu fiz isso, que era assim, quando você é criança, você tem todos os sonhos em você, né? Você pode ser tudo.
Aham.
Eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser astronauta. Ninguém chega pra você e fala, você não pode ser astronauta, você não nasceu nos Estados Unidos, você não pode ser só jogador de futebol porque você não tem altura suficiente. Ninguém te fala isso. Quando você é criança, você pode ser tudo.
Aham.
E todo mundo fala, que legal, você vai ser engenheiro e tal, que legal. Só que a vida, com o tempo, vai te mostrando que não é tudo que você quer ser, você pode ser. Então, a vida vai te tirando alguns sonhos, né?
Uhum.
Então, eu acho mais justo, hoje em dia, você não perguntar para uma criança o que você quer ser quando crescer. Você tem que perguntar para uma criança o que ela quer deixar de ser quando crescer. O que acontece na vida é isso, a gente vai deixando de ser as coisas. A gente é tudo quando é criança, e a gente vai vendo com as dificuldades da vida que a gente não pode ser tudo, não pode ter tudo. Então, a gente vai deixando de querer ser algumas coisas. Então, eu sempre tento olhar pra trás e falar assim, o que eu queria ser quando crescer? Aquele moleque estaria orgulhoso de mim, olhando hoje o que eu tô fazendo? E, cara, eu tenho certeza que estaria, cara, porque, pô, eu trabalhei com desenho, trabalho com o que eu gosto, construir uma família, ter um filho. Então, assim, os meus sonhos que eu tinha lá de moleque, graças a Deus, eu tenho realizado, cara. Tenho realizado mesmo. E meus sonhos estão sempre mudando de lugar. Então, sempre eu tô procurando coisa nova pra fazer, novos desafios. Isso que me move, cara. Nunca ficar parado, né?
Eu acho que é bem isso mesmo que você falou. E, na verdade, não é que a gente vai tirando algumas coisas dos nossos sonhos. É que a gente vai se encontrando naquilo que a gente mais gosta.
É.
E, de repente, pode ser até alguma coisa que você nem pensou quando era criança, né? A vida te coloca aquilo na frente e você fala, nossa, como eu gosto disso.
A vida é um grande ligue os pontos, né, cara? Você vai ligando os pontos e não vai entendendo por que a vida vai te jogando pra cá ou pra lá. E não faz sentido, porque em vez de ser uma linha reta, você pega um ponto aqui, outro ponto tá ali, depois você vai pra cá, depois vai pra lá. Só que você não tá conseguindo ver a figura que tá formando.
É.
Quando você tá mais velho, você olha de longe e fala, nossa, tava formando uma figura e eu não fazia uma ideia que tinha uma figura. E é perfeito quando você olha de longe
E quando você tá mais velho, fala, cara, tava formando uma figura que eu tava tão dentro daquele jogo que eu não tava entendendo pra onde os pontos estavam me levando. É o que você falou. Você acha que você quer uma coisa, mas aí você fala, pô, eu sei fazer isso tão bem, eu gosto de fazer isso tão bem. E aí você se diverte com aquilo. E minha vida sempre foi assim. Ah, eu quero ser desenhista. Quero. Nunca pensei em ser quadrinista. Mas aí surge uma oportunidade, faço quadrinho e falo, pô, eu gosto de fazer isso. As pessoas gostam do meu trabalho, vou fazer quadrinho. Aí do quadrinho vai pra desenho animado. Nunca tinha pensado em fazer desenho animado. Aí desenho animado eu mexo com humor. Aí do humor você vai fazer pro palco o stand-up. Fala, nunca pensei em ser comediante de stand-up. Só que as coisas vão te levando uma pra outra. Cara, não dá pra entender. Não dá. É. Mas as coisas fazem sentido no final.
Principalmente quando tá com a paixão envolvida, né? É, e você falou de Speed Racer aí. E eu... Mas o teu podcast é um sucesso, cara. Eu acho... Assim, eu vi a maneira que ele começou, né? Quando você me chamou ali, ainda tava um pouco no início, mas...
Você foi bem no comecinho, né?
É, já era. Episódio 45 que eu fui. É. Mas eu já vi que tava bem estruturado, assim. Eu falei, pô, isso aqui vai pegar. E realmente pegou, assim. E não tem jeito, cara. Você faz aquilo porque você gosta. Você tá dando sangue ali. É, as pessoas não têm ideia do trabalho que é por trás de fazer um show desse ali.
Não tem ideia mesmo. Mas hoje tá bem mais estruturado. É, hoje em dia eu faço menos coisas do que eu fazia, porque antes eu fazia tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Então agora eu consigo pensar em outras coisas, estudar melhor o programa. Às vezes, hoje, por exemplo, faço duas lives, né? Por dia. Então tá mais pesado por um lado, mas por outro tá mais leve. Mas é aquilo que eu te falei, cara. A gente não sabe quanto tempo vai durar isso, se as pessoas daqui a 10 anos vão estar ainda escutando o podcast, se eu tenho que criar uma coisa nova. A cabeça da gente sempre tá pirando, né? Quero lançar meus livros, então é. Fica nessa, né? Qual é o próximo passo?
E filme? Você gosta de filme de avião?
Pra caramba, cara. Filme catástrofe, filme de casos reais. O último que eu vi foi aquele lá do Rio Hudson, né? Foi aquele do como chama ator lá? O...
Tom Hanks,
exatamente. Foi o último que eu vi, cara. Foi nos 80 que tinha aqueles aeroportos, nos 77, sei lá, aeroporto, não sei o que, lembra?
Lembro, puta, o meu irmão me levava no cinema nessa época, eu era novinho, aí tinha aeroporto 77 e todo mundo ficava babando pra ver aqueles filmes. É. E eu lembro que o que mais fez sucesso, acho que foi o aeroporto 80, que era com Concorde.
Sim. É verdade.
Concorde, aí, putz...
Era alguma merda que acontecia no avião, não era?
Ele era sequestrado, acho, iam querer lançar um míssil pra derrubar o avião, não sei. E esses dias eu assisti, né, fui ver de novo esse filme. É muito ruim, cara, é muito ruim? Tosco, os efeitos especiais são horríveis.
É porque a gente tem uma memória emocional diferente, uma memória afetiva. É. E, cara, se for assistir, deve ser muito ruim mesmo.
É, o cara tem uma cena lá que o tipo, o avião lança o míssil no Concorde, aí o piloto do Concorde abre a janela do lado direito, que o Concorde, se eu não me engano, não abre a janela, mas ele abre, e aí ele pega o sinalizador e dá um tiro, assim, pela janela, pro tiro enganar o míssil que vai pegar ele, se entendeu?
Ah, não, meu Deus do céu. E a gente era mais bobo naquela época, né, cara? A gente acreditava em tudo, né?
É, a gente não tinha informação, né? Não tinha o Google pra pesquisar as coisas.
Mas você lembra do Aperto Cintos que o piloto sumiu, lembra?
Essa série é sensacional,
era muito boa, cara.
É, muito bom. É uma comédia, assim, de... Você não para de dar risada o filme. E tem muita referência, né? Tem muita referência, e é referência inteligente. É, uma das coisas que a gente fala na aviação é, tipo, você passa uma informação pro cara, o cara fala, Roger. Ou seja, entendi o que você me falou. É tipo, ciente, usa Roger. E aí, no cockpit de um desses aviões, aí tem lá, o comandante se chama Roger. E aí o cara fala, Roger. E sabe, fica uma brincadeira, assim, bem interessante.
Eu nem sei como fizeram na tradução, não lembro, na dublagem, mas, putz, é muito bom, né, cara?
Mas eu costumo falar assim, né, tirando os filmes de comédia, né, como Aperta em Cintos, o Piloto Sumiu, se tem avião no filme, é porque vai ter catástrofe com o avião.
É.
Vai acontecer alguma coisa muito errada e as pessoas...
Não tem um voo tranquilo,
Não tem, no cinema tranquilo. Não.
Tem aquela série Noite Adentro, não sei se você viu. Os caras têm que voar ao contrário do sol.
Sim, uma série pode... que tá aí, né?
Eles têm que voar, não pode pegar o sol. É sempre à noite, assim. Então eles vão voando ao contrário do nascer do sol, cara.
Ainda bem que, né, terraplanista não deve assistir essa série, porque só faz sentido se a Terra é uma esfera.
Exatamente.
Mas eu tava ansioso por essa etapa do voo agora. Botar minhas mangas de fora do meu macacão de mecânico. A cada episódio, o convidado vai me fazer uma pergunta de tecnologia. Esse é o momento Tela Azul. Vilela, onde que você tá se atrapalhando na tecnologia?
Ah, eu vou falar uma coisa que é meio coisa de tiozão, cara. É de tiozão. Eu fico puto quando aparece uma rede social nova e eu falo, nossa, cara, eu vou ter que aprender uma nova rede social. Como é que funciona? Putz, eu vou ter que produzir conteúdo. Como é que atualiza? Então eu tenho um mau humor absurdo quando apareceu o TikTok falando, não, cara, vou ter que entrar no TikTok. Ah, tem Kauai, tem não sei o quê. Clubhouse agora? Como que é esse negócio? Então eu tenho uma dificuldade de... eu não quero aprender uma rede social nova, como funciona, como atualiza. Então, cada rede social que aparece, eu fico de mau humor, cara. É muita coisa, cara, pra você aprender.
É, eu tô nesse mesmo barco. Eu acho que a gente é da mesma geração mesmo, assim. A gente deve ter nascido na mesma época. E eu também tenho essa dificuldade e mau humor, sabe? É. Eu vejo que o próprio YouTube agora tá querendo colocar esse negócio de shorts, que é um TikTok do YouTube. E assim, sabe, é um formato...
Você fala assim, tá tudo indo tão bem, pra que um negócio desse? É.
Sabe, não dá pra fazer... uma piada legal em 15 segundos, cara. Não dá pra contar uma história legal de avião em 15 segundos. Dá só pra dançar essas dancinhas bestas, assim, de ficar balançando
a cabeça. É dancinha, é repetir frasezinhas da moda. Eu não entendo isso, cara. Realmente eu não entendo. E eu trabalho, e você também, no contrassenso, né, cara? A gente faz conteúdos longos, conteúdos mais profundos, o que, na teoria, é totalmente contra a essa nova geração que quer coisas curtas, coisas de fácil degustação. Então, às vezes, eu fico com esse medo, assim, falo, cara, a gente tá na contramão da história e mesmo assim tá dando certo, né?
Bem legal. E uma coisa que eu acho bastante interessante, né? Eu ia até pedir uma consultoria pra você, porque a gente tá começando a segunda temporada do Atenção Passageiros. Na primeira temporada passaram 15 copilotos por aqui. E só que era um outro formato e eu também contava histórias de avião, né? Dessa vez a missão é um pouco diferente. Eu recebo os convidados a bordo, como você, pra conversar além de assuntos sobre aviação, né? Você tá chegando no episódio 300 no Inteligência Limitada. É. E muitas vezes você conversa com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. De onde vem tanto assunto, cara? Como é que você consegue interagir com tantas pessoas, assim?
Cara, já me falaram isso e eu acho que isso é uma qualidade que eu tenho também, é ser um bom ouvinte, cara. Se você ouve com atenção o que a pessoa tá falando, é muito natural o assunto fluir. Porque se você não tá prestando, se você tá pensando na próxima pergunta, você não presta atenção no que o cara tá falando, o que a pessoa tá falando.
Uhum.
E aí é muito complicado. Então, se você tá tranquilo o suficiente, porque é isso, você tem que estar tranquilo. Você fala que, meu Deus, o assunto não pode morrer, você fica tenso. Você saber que vai ter assunto, se você estiver realmente dentro da conversa, se você estiver realmente prestando atenção no que a pessoa tá falando, e claro, ter feito o dever de casa, né?
Uhum.
Se você pesquisou mesmo sobre a pessoa, você tem assunto para puxar, mas o papo normalmente ele flui, cara.
Uhum.
Todo dia é um papo diferente. E é o que você falou, o fato de ser todo dia e eu estar chegando no 300, tem muito assunto relacionado até com o que já foi. Então tem outros convidados que me deram novos conhecimentos que me ajudam em novos papos.
Uhum.
E essa semana mesmo foi muito isso. É, semana passada um papo de religião entre um judeu, um pastor e um rabino. Aquela conversa só aconteceu porque eu já conversei muito sobre religião com outras pessoas de outras religiões, então tinha muitas dúvidas e muitos assuntos para puxar.
Uhum.
Então, assim, o próprio papo te renova e te dá material para outros papos, cara.
É um aprendizado constante, né?
Constante. Por isso que é o nome Inteligência Limitada. De eu saber que eu tenho inteligência limitada, todo dia eu tô adquirindo mais inteligência, né? Mais conhecimento.
E você já se surpreendeu com algum convidado, assim, na hora?
Cara, isso acontece muito, 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 assim, porque a gente tem um preconceito em relação às pessoas, né? O que a gente vê na mídia, o que a gente acompanha eles nas redes sociais, e às vezes a gente fala, putz, essa pessoa deve ser chata, ou essa pessoa acho que não vai dar um papo legal. E aí, cara, você se surpreende de uma forma. O Edmundo era assim, cara. O Edmundo foi sexta passada e eu falei, cara, será que vai ser legal com o Edmundo? Será que eu vou perguntar alguma coisa e ele vai dar uma resposta atravessada? Ele parece que é um cara genioso. É. E, cara, é um cara de uma sensibilidade, ele chorou no programa, ele abriu o coração, abriu a vida dele. Então, assim, eu sou muito surpreendido, mas muito, 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 assim, cara, é muito legal, assim. Só que você tem que estar com o coração aberto também pra mudar a sua estratégia no meio da conversa, porque às vezes você foi preparado pra um tipo de conversa e aí, na segunda... No segundo minuto de conversa, você já sabe que foi pra outro caminho totalmente diferente, cara. E eu tô totalmente aberto pra... É uma dança lá, entendeu?
Aham. Ah, eu me surpreendi com o teu quando eu fui. Assim, porque como era uma coisa nova ainda, tava no início, eu não, ainda não tinha, assim, a tua personalidade em relação ao show ainda não tava formada, né? Tava em crescimento ainda. E, putz, mas você... Só o fato de você chegar ali e você tem uma humildade, assim, sabe, na conversa e na maneira de tratar as pessoas, assim, que vai deixando à vontade e acaba que funciona muito bem, assim. Eu me senti muito à vontade lá. Infelizmente, depois usaram um trecho, né, da nossa conversa, cortaram, tiraram de sentido pra tentar me atingir, mas isso faz parte hoje do podcast, eu acho que faz parte da internet hoje, infelizmente, né, tem essas pessoas
fazendo maldade. A internet é isso, né? É as pessoas pegando trechos pra usar pra fins próprios, né?
Mas eu me surpreendi com a nossa conversa.
Foi bem legal, cara. É um dos papos mais vistos, né, do canal, até hoje, né?
Que legal. Atenção, passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto Vilela, o nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
Nossa, cara, que saudade. Eu tenho uma fascinação de ir para lugares que eu nunca fui. Então, se eu puder fazer uma viagem para um lugar que eu nunca fui, eu adoraria, por exemplo, estar pousando agora em Tóquio, cara. Que é um lugar que eu... Oh, yeah. Japão é um lugar que eu sonho em conhecer, quero muito ir e não tive chance ainda, cara. Quanto mais diferente a cultura, mais eu fico ansioso para conhecer, assim.
Uhum. E qual modelo de avião você gostaria de estar pilotando?
Pilotando ou como passageiro?
Pilotando, no comando.
Pilotando o mais tecnológico. Qual é o mais tecnológico? Que eu tenho que fazer menos coisa. Que ele faz tudo sozinho. É o que eu tenho que fazer menos coisa. Porque se depender de mim, cara... Pô, os passageiros estão bem complicados. Estão perdidos nessa vida aí, cara.
Legal. Vilela, pô... Agradeço muito aí a tua disponibilidade, sentar para conversar com a gente aqui.
Eu que agradeço.
Fazer parte desse voo que é o Atenção Passageiros. E foi um prazer, cara. Se quiser deixar tuas redes sociais aí para todo mundo, à vontade.
Deixa eu te agradecer demais, cara, porque você foi no programa, você acreditou no programa quando ele era muito pequeno, cara. E isso eu guardo no coração, assim, cada pessoa que foi lá no começo e que ajudou a trazer audiência, que ajudou a dividir a vida dele comigo lá naquelas horas que a gente fica. E a gente se torna amigo, né? Apesar de a gente não ter esse contato, sai do papo, você fala, pô, que cara legal. É um cara que eu posso contar, ele pode contar comigo e cria um vínculo muito legal. Então, assim como você, assim, tem algumas pessoas que têm um espaço muito, muito especial no meu coração. E eu tô fazendo um ano, como você falou, então é legal a gente ter esse papo, porque é meio que, pô, caramba, um ano já e você teve lá no começo. Então, obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo,
de coração.
Fecha um ciclo e abre outra, né?
Legal.
E minhas redes sociais, assim, no Instagram é @vilela, na internet é Inteligência Limitada, pode procurar a Inteligência LTDA. Estamos chegando em 1 milhão agora, cara.
Parabéns, muito merecido.
Obrigado.
Atenção, passageiros, chegamos ao nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Antes de desembarcar, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts e Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você não perde o check-in para o próximo Atenção Passageiros. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo, Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, @avioesemusicas.